Mulheres e Justiça.
Na última década, em função da crise política, econômica e social vivida na Venezuela, muitos migrantes e refugiados têm se deslocado para o território brasileiro. E dentre eles, observa-se um alto número de mulheres venezuelanas que migram com seus filhos e filhas. Atualmente, o grande desafio enfrentado por essas mulheres é a garantia de empregabilidade, em virtude da realidade de mães solos. Dados do Programa de Estratégia de Interiorização revelam que, dentre as mulheres que se interiorizam, no país, apenas 30% foram deslocadas com vaga de trabalho garantida. Hoje, a professora Fabiana Severi conversa sobre esse tema com Vanessa Berner, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Professora Vanessa, quais as consequências dessa inseguridade trabalhista?
É interessante a gente observar que no Brasil, a divisão por sexo, ela não é muito diferente do que ocorre no âmbito internacional. Mas é relevante sinalizar que a experiência migratória no Brasil não passa pelas diferentes demandas relacionadas a questões de gênero, de acordo com os dados oficiais. Entretanto, é importante a gente frisar o seguinte, que há dois tipos de mulheres migrantes que vêm para o Brasil. As migrantes trabalhadoras, que são aquelas que têm um visto de trabalho para poder entrar no Brasil e que têm uma autorização para permanência no território nacional, que é concedido pelo Conselho Nacional de Migração, o CENIG, ligado ao Ministério, ao Instituto Ministério do Trabalho, né? Que hoje tem uma coordenação que se chama Coordenação Geral de Migração. No período de 2011 a 2018, há um crescimento desse número de mulheres que vêm trabalhar no Brasil. Esse número é inédito, historicamente, porque cresceu muito entre 2010 e 2018 a participação de mulheres dentre os trabalhadores imigrantes. E aí tem uma surpresa que é inclusive pouco conhecida. A ampliação deste movimento migratório feminino para o Brasil, essa inserção no mercado de trabalho, é sobretudo de mulheres que vêm trabalhar no ambiente doméstico, ou seja, trabalho relacionado ao cuidado. A maior parte dessas mulheres vem surpreendentemente das Filipinas. E eu digo surpreendentemente porque não se comenta isso no Brasil, não é? Mas o Ministério Público do Trabalho tem detectado o aumento do trabalho de empregadas domésticas de origem filipina, sobretudo em São Paulo. Essas mulheres, inclusive, foram alvo da proteção do Ministério Público do Trabalho, porque foi detectado o trabalho escravo dessas mulheres, sobretudo nas famílias de classe média alta na Grande São Paulo. O outro contingente de mulheres que vem para o Brasil são, sobretudo, as refugiadas ou peticionárias de refúgio que vêm da Venezuela. Essas venezuelanas, elas se concentram em dois municípios, em Roraima, né? Em Boa Vista e em Pacaraima.
Professora, e o Estado brasileiro tem adotado políticas públicas com recorte de gênero quando o assunto é imigração? E o que ainda precisa ser melhorado nessa esfera?
Infelizmente, não há no Brasil políticas públicas migratórias específicas com recortes de gênero. Uma das questões mais complexas em relação à migração feminina, ela está relacionada com a questão da saúde, né? Os dados oficiais sobre a saúde e essas mulheres migrantes, eles são um tanto imprecisos, mas o que nós podemos perceber em regiões onde há uma grande concentração dessas mulheres, justamente Roraima, onde estão as refugiadas ou peticionárias de refúgio venezuelanas, é a ausência de políticas específicas para tratamento, para atendimento a essas mulheres, relacionadas com a maternidade, com partos, há um colapso na questão da vacinação de crianças, enfim, aumento de casos de sarampo. Há uma questão muito grave na relação da saúde em relação a essas mulheres venezuelanas, porque, sobretudo, elas migram com seus filhos. É uma característica interessante da migração feminina é que as mulheres, elas migram trazendo os filhos. Os homens, via de regra, seja Os que vêm para trabalhar, os que vêm para pedir refúgio, eles migram sozinhos. Então, a maternidade e a infância precisam de políticas públicas específicas, o que nós não temos direcionado especificamente para essas mulheres.
Outro dado relevante é que as mulheres filipinas e venezuelanas que migram para o Brasil, elas vêm de países onde tampouco há políticas que as estimulem a permanecer nos países de origem, acrescentando que a questão da violência e da estrutura socioeconômica dos seus países de origem, ela acaba se reproduzindo também no país para o qual elas migraram, como o Brasil. O Brasil, como país de destino, poderia fazer mais do que associar as mulheres que vêm para cá ao tráfico de pessoas, o que é bastante comum, retirando-lhes a agência sobre a própria vida. Seria importante, por exemplo, articular redes de mulheres migrantes nessa situação precária e trabalhar para retirar delas o estigma de subalternidade, reconhecendo o papel importante do trabalho doméstico e reforçando direitos trabalhistas que lhes foram negados. É bom frisar que uma política de Estado que pretenda acolher humanitariamente fluxos de mulheres deve necessariamente ser referenciada em sua totalidade, em sua complexidade, de uma forma interseccional, observando questão não apenas de gênero, mas questões também de raça e de classe. Sob pena da gente continuar produzindo políticas públicas insuficientes para abarcar e compreender o fenômeno migratório no território nacional. Sem isso, nós vamos continuar a manter no nosso território mulheres migrantes cujos direitos serão permanentemente negados, ainda que previstos em leis favoráveis e inovadoras, como a nova lei de migração em vigor desde 2017.
Acabamos de ouvir mais um episódio da série Mulheres e Justiça, que essa semana contou um pouco sobre a difícil realidade das refugiadas venezuelanas para se integrarem ao mercado de trabalho no Brasil. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone, Rádio USP.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.